UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, vamos de entrevista? Pois bem, um terço dos brasileiros concordam que a mulher não pode reclamar de ser estuprada caso elas estiverem com roupas provocativas. É o que diz os resultados da pesquisa inédita do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para comentar os resultados dessa pesquisa e também para a gente conversar um pouco sobre a situação da violência contra a mulher no Brasil, o Conexões conversa agora com a professora da Faculdade de Direito, parceira da Clínica de Direitos Humanos, coordenadora do Observatório da Qualidade da Lei da Faculdade de Direito aqui da UFMG, professora Fabiana de Menezes Soares. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigada pela participação.
Muito bom dia para vocês também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante.
Isso. Professora, antes da gente discutir, né, um pouco os resultados dessa pesquisa, eu gostaria de começar o nosso papo falando a respeito da definição do estupro, né? Do ponto de vista do direito, o que é considerado estupro, quais são as penalidades. Fala um pouco disso para a gente, professora.
Bom, o estupro, ele é uma violência de ordem sexual que não necessariamente tenha que ser, aliás, ele não é exclusivamente o coito, a penetração, através de, né, ou seja, conjunção pênis e vagina. Ele admite outros tipos de atos, né, que atentem contra a dignidade sexual da mulher. E essa dignidade significa que ela tem o domínio sobre aquilo que possa ser feito em relação ao seu corpo. Ela precisa autorizar. Então, essa proteção à sua dignidade, ela inclui atos que violem, de alguma forma, isso vai depender do caso concreto, a sua integridade física, com conotação sexual.
Sim. A gente está falando aí de uma relação de poder, professora, entre homens e mulheres?
É, uma relação de poder no sentido de que muitos homens, e isso é bastante evidenciado na pesquisa, mas com a conivência, com a triste conivência das mulheres, acham que o corpo feminino ele pode ser apoderado, né, de diversas formas e que o desejo do homem ele se sobrepõe à liberdade da mulher em se relacionar, né, em dividir sua intimidade e tudo mais. Isso não é novidade. Nós temos, inclusive, uma diversificação dos tipos de violência contra a mulher. Uma violência que ela é bastante comum no nosso tempo, é aquela que viola a intimidade da mulher em situações nas quais ela se mostra para alguém num ambiente de intimidade. Eu estou falando especificamente, né, da pornografia de vingança ou do compartilhamento de fotos e vídeos com imagens íntimas e tudo mais. Essa forma, né, de relacionamento e essa troca, ela acontece no nosso país e ela tem sido causa de muita infelicidade e de violência, no caso, contra adolescentes, mulheres, pessoas que tiveram que mudar de cidade, mudar de emprego, que perderam as suas posições. Enfim, que ficaram vulnerabilizadas nas suas vidas cotidianas e muitos chegaram ao ponto de tirarem a própria vida. Então, esse problema, a questão do estupro, se insere num contexto muito maior. Recentemente, há cerca de 2 dias, uma italiana, ela suicidou em virtude de compartilhamento não autorizado de imagens íntimas. Essa ainda, ou seja, esses atentados à dignidade sexual da mulher são muitas vezes causas de outros crimes, como, por exemplo, alguém querer que você se submeta a algum tipo de ação em troca de uma não divulgação de material. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, numa cultura dessa, em que há esse desrespeito. Ao mesmo tempo, é uma cultura sexualizada, é uma cultura no qual as pessoas veem o sexo muito presente na vida. Não estou aqui fazendo juízo de valor em relação a isso, né, porque é um aspecto importante da vida do indivíduo, mas há uma ambiguidade no tratamento dessa questão, na representação social disso por parte dos brasileiros e das brasileiras. Porque ao mesmo tempo que eles buscam, né, eles discriminam as mulheres que se colocam, que assumem a sua sexualidade e atentam contra a sua dignidade.
Uhum. E aí vou até trazer uma questão da pesquisa, professora. A mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada. Foi essa a frase que mais de 30% dos entrevistados, homens e mulheres, responderam de maneira afirmativa, né, que concordam com essa frase. É como se a sociedade não visse o estupro como crime, professora?
É como se a sociedade associasse o estupro a uma conduta feminina. É muito mais grave.
Uhum.
Na verdade, o estupro acontece por causa da mulher. Não, é como se o homem ele estivesse sendo retirado da sua responsabilização, como se ele fosse um ser que não tivesse culpa ou dolo, mas ele fosse um inocente diante das artimanhas de sedução da mulher, que uma outra conduta não poderia ser exigida dele. E, ao mesmo tempo, o fato de que, num país como o nosso, tropical, em que as pessoas têm uma relação com o corpo muito diferente de outros lugares, essas pessoas elas não têm o direito de, ou seja, usarem as suas roupas do jeito que elas acham que seja a melhor forma possível, aquilo que está dentro do ideário delas, porque se... Caso contrário, se elas não se adequam a um determinado padrão ou, por acaso, invocam determinados, né, determinados desejos, isso significa que elas estejam pedindo para que um ato aconteça? Quer dizer, alguém entrando na esfera do indivíduo como se não pudesse ser responsabilizado? Esse tipo de raciocínio, de pensamento, é um pensamento que ele vem de muito tempo. Se nós olharmos, por exemplo... Né, a forma como o processo de inquisição das bruxas lá na Idade Média, assim, como ele se deu, essa ideia de que a mulher era a causa do pecado do homem, ela aparece. Então veja você que é algo totalmente contrário ao direito ocidental, à civilização, uma concepção dessa. É como se a situação dissesse o seguinte: olha, nessa situação de violência, a vítima pediu para ser vitimizada. E essa pessoa, que é o agressor, ele, na verdade, é um inocente. Ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Reduzindo o ser humano a um conjunto de instintos e apetites, como se o processo civilizatório não fosse exatamente vamos dizer, um conjunto de atitudes que fazem com que, para que nós possamos viver em sociedade, nós devemos reconhecer o outro como igual, como alguém que mereça respeito.
Sim. E aí, até na outra questão, né, professora, colocada pela pesquisa, que é a frase, mulheres que se dão respeito não são estupradas. Teve resultados até maiores, né? Mais pessoas concordaram com essa frase. Isso também está falando dessa coisa do controle do corpo da mulher. E o que quer dizer esse não se dá o respeito, professora?
Pois é mais uma ambiguidade que nós temos. Se você observar, por exemplo, as representações sociais da mulher em músicas que são muito tocadas, como funk, existe, por exemplo, vou citar um que é bastante conhecido, o Baile de Favela. Se você observar a letra, né, você está incentivando estupro com aquela letra. Os homens dançam, as mulheres também. Essas letras são cantadas. Né, isso é repetido, essas concepções de mundo elas são incutidas. Então, vários discursos de ordem machista, de ordem misógina, eles se miscuem no imaginário, né, social, de alguma forma. Isso vem através de representações estéticas. Então, assim, é uma questão do nosso tempo. E aí, quer dizer, esse tipo de percepção de mundo acaba fazendo com que as pessoas admitam que uma mulher que ela queira mostrar o seu corpo, ela queira usar uma roupa mais provocante, ou ela queira, ela seja bonita, tenha um corpo atraente, ou às vezes nem, não necessariamente isso, mas ela esteja numa situação de querer usar algo curto, que mostre mais parte do corpo, isso seria uma atitude de falta de respeito consigo própria. Um país onde no carnaval as pessoas ficam nuas. Então, que lugar é esse? Pergunta é essa. Que lugar é esse que admite, que, no qual as pessoas, vivendo nesse contexto, apontem o dedo para outras e digam, olha, você não estava vestida adequadamente, né? Você não estava se dando ao respeito. Então, o que é o respeito? O respeito é condicionado pela vestimenta? Quer dizer, eu posso ir lá, invadir a esfera do outro, né? Eu posso abusar do corpo do outro, porque o outro tá se vestindo de uma forma X ou Y, sem o consentimento da pessoa. Então veja você que quando eu não considero o consentimento de alguém, eu não vejo aquela pessoa nem como sujeito mais, eu vejo como objeto. Então é uma questão muito profunda e que tem a ver com essas distorções, essas ambiguidades que cercam a sociedade brasileira.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 48 minutos. Você está no Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Estou conversando com a professora da Faculdade de Direito e parceira da Clínica de Direitos Humanos, coordenadora do Observatório da Qualidade da Lei da Faculdade de Direito da UFMG, professora Fabiana de Menezes Soares. Professora, e as instituições do direito estão preparadas para lidar com essa questão, com casos de estupro?
Olha, felizmente nós temos a Delegacia, né, de Mulheres, e temos operadores do direito que são sensíveis a essas causas. Mas nós não podemos esquecer que atrás de cada operador do direito existe uma unidade de sentido, né, na qual várias visões de mundo concorrem, ou seja, são pessoas que estão implicadas em meios sociais. Então, é necessário que seja feito um trabalho e uma reflexão, né, em várias disciplinas, não só do curso de Direito, mas das disciplinas de outras áreas que compõem a formação dos operadores, no sentido de demonstrar essas discrepâncias no que diz respeito a esse outro, que é o feminino, porque nós estamos em pleno século XXI e nós necessitamos de uma Lei Maria da Penha. Mulheres continuam sendo assassinadas, mulheres continuam sem o direito de romperem relacionamentos. Nós tivemos o caso aí de uma moça, né, que foi mantida como refém durante horas, exatamente porque rompeu um relacionamento. Então, nós temos aí um passado que indica uma relação de posse, ou mesmo até de propriedade, de novo a questão do objeto, daquilo que diz respeito à mulher. Eu estou aqui conversando com você através de um smartphone, né? Com ele eu posso me conectar com o mundo inteiro, isso é uma tecnologia, mas nós ainda somos extremamente atrasados no que diz respeito à alteridade e o reconhecimento do outro como alguém que tenha os mesmos direitos e deveres do que nós.
Uhum.
E essa é uma questão que ela é fundamental, o desenvolvimento de uma cultura de alteridade. Porque enquanto essa cultura não for desenvolvida, esse tipo de situação irá ocorrer. E, ao mesmo tempo, estratégias, né, de empoderamento das mulheres que levem em consideração outras possibilidades para elas no mundo que não sejam também condicionadas pelo aspecto físico. Porque muitas vezes existem situações em que a pobreza acaba vulnerabilizando mulheres jovens que enxergam, né, nessa situação de exposição excessiva uma forma de galgar algum tipo de satisfação para uma necessidade básica ou mesmo algum tipo de vantagem. Então, são vários aspectos que cercam essa situação. Mas, independentemente disso, a prostituta que está lá exercendo o seu trabalho, ela não pode ser estuprada. Ela não pode sofrer algum tipo de invasão na sua privacidade, atentado à sua dignidade, em nome do exercício da sua profissão, por exemplo, porque ela é uma cidadã brasileira e que está submetida à mesma Constituição que nós estamos e que tem os mesmos direitos e garantias individuais. E mais, nós temos outra questão que tem a ver com aquelas mulheres que estão em outros corpos. Essas também são vítimas de violência. Então, e aí existe aquela visão de mundo, né? Algumas mulheres devem ser protegidas e outras não. E, infelizmente, esse tipo de discurso, que ele é um discurso que contraria, se a gente tiver até que invocar questões religiosas, porque essas questões, por vezes, são invocadas para condenarem comportamentos das pessoas, isso não se sustenta. Porque nas nossas religiões, esse acolhimento do outro, pelo menos de raiz cristã, ou mesmo judaísmo, isso não ocorre. Então, há uma contradição muito grande e que é sustentada por parte das mulheres. Você observou na pesquisa que as mulheres tiveram um peso no cultivo dessas visões de mundo. Mulheres têm filhos, mulheres passam visões de mundo para outros, para homens e para novos homens e novas mulheres. Então é preciso, nessa equação aí, vamos dizer assim, o papel da mulher, ela é muito importante, porque ela pode disseminar uma cultura diferente ou reforçar preconceitos que excluem e que deixam de considerar a pessoa como sujeito.
Professora Fabiana de Menezes Soares, muito obrigada pela participação. É um assunto muito importante, né? A gente sempre trazendo ele aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre com a gente, tá bom, professora?
Ah, tá. Muito obrigada.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia para você também.
Aí você ouviu entrevista com a professora da Faculdade de Direito e parceira da Clínica de Direitos Humanos, que é coordenadora também do Observatório da Qualidade da Lei da Faculdade de Direito, tudo aqui da Faculdade de Direito da UFMG. Professora Fabiana de Menezes Soares, a gente comentou a pesquisa da percepção dos brasileiros sobre a causa do estupro divulgado ontem pelo Datafolha. É importante lembrar que mais de 50 mil casos de estupros por ano são registrados oficialmente no Brasil. Isso dá, em média, um estupro a cada 11 minutos. A estatística deve ser muito maior, pensando que a maioria das mulheres não registram queixa. É urgente a mudança da postura da sociedade, como bem nos mostrou a professora Fabiana de Menezes. E para quem quiser ter acesso à pesquisa, o site é www.forumsegurança.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.